próteses e órteses podem virar crimes. Divulgadas ações para combater o uso e comércio irregular dos implantes.
Sai lista de aprovados da primeira chamada do Sisotec. São mais de 83 mil vagas em cursos técnicos.
Governo vai investir para manter empregos em empresas com dificuldades econômicas.
Presidenta Dilma vai para a Rússia. Ela vai participar de encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Terça-feira, 7 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começa a valer hoje o Programa de Proteção ao Emprego.
O governo quer manter os empregos dos trabalhadores em setores que passam por dificuldades econômicas.
O repórter Paulo La Sálvia conversou hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, sobre o assunto.
Ministro, como funciona o Programa de Proteção ao Emprego?
O Programa de Proteção ao Emprego tem como objetivo manter o emprego, evitar demissões. Como é que ele funciona? Uma empresa que está num setor econômico, que está tendo dificuldades de produção ou de vendas, ela poderá, desde que acordado com os trabalhadores, com o sindicato, reduzir em até 30% a jornada de trabalho e em até 30% o salário. Qual é a novidade? O governo vai complementar metade do salário reduzido do trabalhador, de tal forma que os trabalhadores vão receber 85% do seu salário. Esta é a base desse programa. Durante o período de adesão da empresa e dos sindicatos ao acordo, não poderá haver demissões. Dou um exemplo, 6 meses de acordo coletivo, não poderá haver demissões nesses 6 meses. E mais, pela lei que nós estamos enviando, a empresa será obrigada a manter esse empregado, este trabalhador, esse trabalhador, por até um terço a mais do que o período do acordo. Voltando ao exemplo, 6 meses no programa, 2 meses de garantia de emprego para além dos 6 meses.
Essa proposta é mais vantajosa para o governo do que ativar o seguro-desemprego?
Veja bem, importa ao governo federal o nível de emprego da sociedade. Quer dizer, o governo trabalha muito para preservar os empregos e preservar a renda do trabalhador. Do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso o programa de proteção ao emprego. Por quê? Porque investir na manutenção do emprego é mais inteligente do que financiar o desemprego. Quando financiamos a manutenção de emprego, os recolhimentos previdenciários são mantidos. E, portanto, é mais barato para o governo um programa dessa natureza.
E para os empresários, ministro, quais são as vantagens?
Ele tem momentaneamente uma redução do custo da folha de pagamentos, o que é muito importante. Isto permite, portanto, uma melhor condição que a empresa possa ultrapassar uma situação de dificuldade econômica financeira. Esta redução, portanto, reduz o custo, permite com que ele mantenha os seus trabalhadores e se prepare para ocupar novos mercados ou para retomar a produção rapidamente quando retomar a economia, o crescimento da economia.
E para a gente saber mais detalhes sobre o programa, o jornalista Jackson Segundo conversou com o repórter Paulo La Sálvia.
Paulo, quais empresas vão poder participar desse programa de proteção ao emprego e como é que vai funcionar a adesão?
O programa é voltado para aqueles setores da economia que passam por uma situação de crise, como redução de produção e vendas. Quem vai decidir quais critérios econômicos e financeiros vão definir essas empresas é um comitê do governo em 15 dias. A entrada no programa também precisa do aval dos trabalhadores, já que a decisão precisa estar firmada em acordo coletivo específico entre patrões e o sindicato dos trabalhadores.
E até quando as empresas vão poder aderir?
O prazo vai até 31 de dezembro deste ano. As empresas podem permanecer por 6 meses ou ampliar a permanência até dezembro do ano que vem. Durante a adesão, não podem ocorrer demissões. Já quando as empresas deixarem o programa, elas têm de garantir o vínculo com o empregado por um tempo. Se ficarem no programa por 6 meses, por exemplo, devem manter o emprego dos funcionários por este mesmo período, além de 2 meses extras.
E, Paulo, como é que os representantes das empresas e dos trabalhadores receberam essa proposta?
Nessa segunda-feira foi realizada uma entrevista coletiva para explicar o funcionamento do programa. Do lado da indústria, participaram os representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, e da Associação Brasileira da Indústria Química, Abiquim. O presidente da Anfávia, Luiz Moan, disse que a medida é de grande importância para o setor.
O programa de proteção ao emprego, na minha visão, é o programa do seguro-emprego. Não é dirigida a um segmento específico. Então, é, na verdade, na nossa visão, um instrumento fundamental de ultrapassagem de qualquer crise que possa vir ainda.
Já pelo lado dos trabalhadores, estiveram presentes o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e a Força Sindical. Na opinião do primeiro secretário da Força Sindical, Sérgio Luiz Leite, o programa traz uma mudança de conceito importante.
Sai do conceito efetivamente de seguro-desemprego para um recurso público para tentar assegurar o emprego, para seguro-emprego e não seguro-desemprego.
A medida provisória que cria o programa de proteção ao emprego está valendo a partir de hoje, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de 4 meses para não perder a validade.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Divulgada hoje a lista com os aprovados em primeira chamada do Sisutec, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica.
Os candidatos devem procurar a instituição e fazer a matrícula. O prazo começa amanhã, dia 8, e vai até sexta-feira, dia 10.
Ao todo, são oferecidas mais de 83 mil vagas em cursos técnicos em 515 municípios de todos os estados e Distrito Federal.
Os cursos têm início previsto entre os dias 3 e 31 de agosto.
A segunda chamada do Sisutec vai ser divulgada no dia 14 de julho.
A lista dos aprovados pode ser consultada na página do programa na internet, em sisutec.mec.gov.br. 7-8.
E a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Ufá, na Rússia, onde ocorre a 7ª cúpula dos BRICS.
O grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com o objetivo de construir políticas internacionais de interesse comum.
Juntos, os 5 países têm mais de 1/4 do território do planeta e uma população de mais de 3 bilhões de pessoas.
A cúpula ocorre na Rússia em um momento de aprofundamento das relações dos BRICS. Isso porque está sendo finalizada a criação do novo Banco de Desenvolvimento do grupo, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes, em complemento a outras instituições financeiras internacionais. Outra iniciativa é o Arranjo Contingente, um fundo de reserva de US$100 bilhões que poderá ser acessado por países em momentos de dificuldades financeiras, como afirma o subsecretário-geral político 2 do Ministério das Relações Exteriores, embaixador José Alfredo Graça Lima.
Praticamente em um ano, nós já temos tanto o banco quanto o arranjo nas vésperas de entrar em vigor. Questões organizacionais já estão sendo tratadas. Nós vamos ter aqui algumas providências de ordem prática para que as instituições se tornem plenamente operacionais dentro do curto prazo.
O banco vai ter sede em Xangai, na China, e vai atuar com capital inicial de US$50 bilhões. Esse é um dos maiores projetos de cooperação entre os países dos BRICS, que hoje acontecem em mais de 20 áreas, como agricultura e ciência e tecnologia. A origem dos BRICS é de 2006, quando os países passaram a atuar de forma coordenada em organizações mundiais. Segundo Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, os países pretendem desempenhar uma atuação mais ativa no cenário internacional.
Com a crise de 2008, nós estamos assistindo uma desconcentração do poder no mundo. Então, com isso, esses países são considerados potências regionais. São países que percebem que eles podem desempenhar um papel mais ativo dentro do conjunto das organizações internacionais, para que na agenda internacional esteja refletido também parcela dos seus interesses.
A cúpula de Ufá também vai ter como resultados uma declaração conjunta e um plano de ação para aumentar a cooperação entre os membros do grupo. Outro documento está sendo elaborado independente da cúpula, que vai tratar sobre a estratégia econômica dos BRICS para o futuro. De Ufá, na Rússia, João Pedro Neto.
E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff para a função de governador do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS.
O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, vai ser o governador suplente. Ele já participou hoje da primeira reunião do Conselho de Governadores do Banco.
Já sobre o arranjo contingente de reservas, o Fundo de Apoio do BRICS, foi assinado pelos bancos centrais dos cinco países um documento que detalha como vai funcionar esse instrumento.
O documento estabelece regras, como as taxas de juros e formas de pagamento.
Voz do Brasil!
Fraudes na recomendação, compra e fornecimento de próteses e outros produtos médicos implantáveis, por exemplo, um marca-passo, poderão ser classificados como estelionato e tratados como crimes de saúde.
É o que propõe um projeto de lei do governo que vai ser encaminhado com urgência ao Congresso Nacional.
O governo quer também padronizar o uso desses materiais em procedimentos do SUS, o Sistema Único de Saúde, para garantir segurança aos pacientes que recebem os implantes e monitorar os preços praticados.
Para aprimorar as investigações nessa área, a Polícia Federal deve criar uma divisão especial de combate a fraudes e crimes contra a saúde. E para que os envolvidos nas ações criminosas sejam responsabilizados tanto na esfera administrativa como civil e criminalmente, vai ser proposta uma mudança no Código Penal, como explica o ministro interino da Justiça, Marivaldo Pereira.
Trata-se de uma alteração no tipo de estelionato usando a pena já existente, que é de 1 a 5 anos. Mas essa é uma proposta inicial, ainda será encaminhado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça, à Casa Civil para um debate final e será encaminhado antes do recesso para o Congresso Nacional.
Além da responsabilização penal, o governo também propõe padronizar a nomenclatura e os usos de produtos médicos implantáveis. Para isso, será criado o Registro Nacional de Implantes, que vai reunir informações técnicas e econômicas sobre próteses e outros materiais médicos e odontológicos, além de permitir o rastreamento dos produtos desde a fabricação até o implante nos pacientes. Tudo isso para garantir segurança aos usuários e profissionais da área, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiouro.
Ao usuário a segurança de que aquilo que está sendo feito é aquilo que está recomendado pela literatura científica, que tem segurança, tem eficácia comprovada. Para o gestor público ou privado, que ele está garantindo que aquele usuário receba aquilo que está indicado. E ao especialista, se ele está atuando dentro do padrão de normas, isso dá segurança profissional, porque ele está agindo coerentemente com aquilo que é preconizado. Então, nós consideramos que as normas são essenciais para garantir segurança para o paciente e uso racional.
De acordo com o ministro Chiouro, a padronização vai facilitar a identificação de irregularidades em unidades de saúde que tenham obtido lucros indevidos na compra e fornecimento desses produtos. Um levantamento feito pelo governo, revelou uma grande diferença entre o custo inicial e o preço final desses materiais implantáveis. No caso de uma prótese de joelho, por exemplo, o valor final chega a ser quase 9 vezes maior. O ministro também disse que a padronização vai permitir uma análise das diferenças regionais de preços, que fazem com que o mesmo marca-passo custe entre R$ 29 mil e R$ 90 mil, dependendo da região do país. Preços superiores, inclusive, aos que são cobrados em países da Europa. Reportagem Rafael Gasparotto.
E a pessoa com deficiência vai poder usar o FGTS para aquisição de órteses e próteses.
É uma das medidas previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado para coibir a discriminação e garantir oportunidades.
Quem vai dar mais detalhes é a repórter Priscila Machado, que está ao vivo aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Priscila, boa noite. Você pode explicar como o Estatuto define a pessoa com deficiência?
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Pessoa com deficiência é aquela, Luciana, que tem um impedimento de longo prazo, que pode ser físico, mental ou intelectual. São características que dificultam a participação dessa pessoa em igualdade de condições com o resto da sociedade. E é por isso, Luciana, que o Congresso Nacional e o Governo Federal decidiram reunir em um só documento formas de dar mais oportunidades aos brasileiros com deficiência. O Estatuto garante, por exemplo, atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento público, no recebimento do imposto de renda e na tramitação de processos na Justiça.
Priscila, e qual a novidade na área de moradia?
Luciano, nos programas habitacionais do governo, como o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, devem ser reservados 3% das unidades habitacionais para quem tem deficiência. Vale lembrar, porém, que os condomínios entregues pelo programa já contam com adaptações para pessoas com deficiência, como pisos táteis e rampas.
E o que a lei diz sobre emprego, Priscila?
Em relação a esse tema, Luciana, o poder público deverá implementar serviços e programas para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao trabalho com ações de habilitação e reabilitação profissional. O Estatuto também aborda o direito da pessoa com deficiência moderada ou grave de receber o auxílio inclusão, mesmo que ela venha a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Já em relação à saúde, segundo o Estatuto, as operadoras de saúde privadas são obrigadas a garantir todos os serviços ofertados aos demais clientes e é assegurada atenção integral às pessoas com deficiência no SUS, o Sistema Único de Saúde, em todos os níveis de complexidade. Um dos destaques da nova lei é o direito de usar o FGTS para aquisição de órteses e próteses.
E agora a discriminação contra a pessoa com deficiência passa a ser considerado crime?
Isso mesmo, Luciano. Quem praticar, induzir ou incitar a discriminação de uma pessoa com deficiência pode ter pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de pagar multa. Essa pena aumenta em 1/3 se a vítima estiver sob o cuidado do agressor. E, Luciano, eu conversei com algumas pessoas com deficiência para saber o que acharam do estatuto. O Klaus Braga, que faz parte da Associação Brasileira de Deficientes Visuais, para ele, o estatuto é uma forma de ter para onde recorrer se os direitos forem descumpridos.
Eu acredito que ela venha fortalecer e dar base aos nossos segmentos, de forma, por exemplo, que você agora vai ter onde se apoiar quando houver descumprimento de leis, discriminação, quando a gente necessitar de algum benefício, onde essa lei nos ampara.
E a mobilidade também foi tema do estatuto. As empresas de táxi, por exemplo, devem reservar 10% dos veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Já as empresas locadoras de carros vão ter que oferecer um veículo adaptado a cada 20 existentes na empresa. No tópico comunicação, a lei também determina que é obrigatória a acessibilidade nas páginas da internet mantidas por empresas com sede no país ou pelo governo. Além disso, os anúncios publicitários publicados na imprensa escrita, na internet, no rádio e na televisão, devem trazer recursos de acessibilidade. Lembrando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi publicado hoje no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias.
Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
7:18.
Você é alérgico ou tem filhos com alergia a algum alimento?
Leite, ovos, glúten, amendoim, quem não pode comer de jeito nenhum sofre na hora das compras no supermercado.
Mas isso está com os dias contados. Com a nova resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a indústria vai ter que destacar na embalagem se aquele produto contém ou não algum tipo de alimento que causa alergia.
A partir da nova resolução aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os rótulos de alimentos e bebidas vão ter que informar com clareza a presença de 17 tipos de componentes, entre eles trigo, ovos, amendoim, soja, peixes, castanhas e leite de todos os mamíferos. Segundo a Anvisa, o foco principal do novo padrão obrigatório dos rótulos é o consumidor com alergia a esses alimentos. A informação deve vir com destaque logo abaixo da lista de ingredientes. Deve estar escrito com letras maiúsculas e em negrito se o produto contém ou pode conter determinado tipo de alimento ou derivados. Para o diretor da Anvisa, Renato Porto, a mudança representa uma conquista para a sociedade, que agora vai poder escolher os produtos com mais segurança.
Então a sociedade hoje pode ter certeza que terá rótulos de produtos muito mais adequados, rótulos de produtos que vão dar a possibilidade do consumidor escolher adequadamente os produtos.
Alergias alimentares podem ser muito mais sérias do que se imagina, como explica a médica alergista Marta Guidassi.
Então, o risco vai desde uma reação leve, às vezes uma alergia ao redor da boca, até um choque anafilático. Da importância que os rótulos vejam claramente se existe aquela substância que o paciente é alérgico ou não.
A psicóloga Tatiana Correia de Araújo é mãe de 2 filhos alérgicos a leite, um de 2 anos e outro de 10 meses. O mais velho também tem alergia à soja. Para ela, a rotina de ter que decifrar cada item do rótulo é bem cansativa.
Eu não sabia que caseína era leite, então assim, eu tive que ler muito para poder me inteirar, porque o rótulo, além de ser pequeno, é muito difícil de ler, cheio de nomenclaturas, de coisas que a gente, às vezes, a gente passa batido e é um risco de vida, de qualidade de vida para os meus filhos, é bem difícil.
Agora, Tatiana acredita que a informação mais clara também vai trazer mais tranquilidade na hora de comprar um produto para os filhos.
Mas eu sei que foi uma vitória para as próximas pessoas que virão, porque é muito sofrido esse início de mãe de alérgico.
As empresas vão ter 12 meses para se adequar ao novo padrão de rótulo, com o nome dos alimentos que causam alergias. Reportagem Ana Gabriela Salles.
As regras que agilizam a importação do canabidiol, substância extraída da cannabis e usada para tratamento de doenças neurológicas, começam a valer hoje.
O paciente que usar a substância deve ser cadastrado junto à Anvisa e as informações devem ser renovadas todos os anos.
A norma traz ainda 5 produtos à base de canabidiol que atendem aos requisitos e que já são adquiridos por pacientes no Brasil.
Eles representam cerca de 95% das importações até o momento.
O regulamento completa as ações já tomadas pela agência para que os pacientes tenham acesso ao produto.
Mudanças na Previdência Social.
O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Hoje quem pergunta é Mônica Silva, que mora no Rio de Janeiro.
Olá, meu nome é Mônica, falo do Rio de Janeiro, tenho 47 anos de idade e estou fazendo 30 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu posso me aposentar pelo tempo de contribuição pelo fator previdenciário, pois eu não queria esperar a MP 8595.
O ministro Carlos Gabas responde.
Olá, Mônica. Você com 30 anos de contribuição, você independente da idade, você já pode se aposentar. É claro que leva-se em conta o alcance da regra do fator previdenciário. Você estará sujeita ao cálculo do fator previdenciário. Deve aí ter uma redução no seu benefício. Mas com 30 anos de contribuição, não há exigência de idade mínima, por isso você pode se aposentar.
Líderes de partidos da base aliada do governo assinaram hoje uma nota de apoio à presidenta Dilma Rousseff.
A nota foi divulgada após uma reunião com o vice-presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.
Para Michel Temer, o texto reforça a união da base aliada.
Porque muitas vezes aparece uma ou outra informação segundo a qual o partido tal está descontente, o partido qual está descontente. Então o que eles decidiram foi exatamente revelar essa unidade. Para revelar a unidade, né, eles resolveram escrever. Em latim se diz verba volant scripta manent, quer dizer, as palavras ruam, o escrito se mantém. Foi isso que eles fizeram.
Sancionada hoje a lei que torna crime hediondo o assassinato de policiais civis, militares, rodoviários e federais, além de integrantes das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública e agentes do sistema prisional.
A lei vale para os servidores que estejam no exercício da função ou em decorrência dela.
O crime hediondo deixa a punição mais severa. A pena vai de 12 a 30 anos de prisão.
O texto da lei ainda torna crime hediondo o assassinato de parentes desses profissionais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Fraudes com próteses e órteses podem virar crime. Divulgadas ações para combater o uso e comércio irregular dos implantes.
Sai lista de aprovados da primeira chamada do SISUTEC. São mais de 83 mil vagas em cursos técnicos.
O governo vai investir para manter empregos em empresas com dificuldades econômicas.
Presidenta Dilma Rousseff vai para a Rússia. Ela participa de encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.